Google I.O. 2017. Primeiras informações sobre o evento são divulgadas. Fim das TVs 3D agora é oficial. Prejuízo no LG e tudo por causa do G5. E detalhes sobre a nova temporada de Stranger Things.
Esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. E aí, Canaltechers, tudo certo? Ó, todo mundo aqui no Canaltech já tá na pilha da Campus Party, né? O evento começa segunda-feira aqui em São Paulo e a Ford tá oferecendo duas entradas para quem quer curtir lá no AMB. Então a brincadeira é a seguinte, ó, as duas primeiras pessoas que comentarem aqui embaixo qual é o carro híbrido e semi-autônomo da Ford à venda no Brasil, leva o ingresso, tá? Mas a pessoa tem que chegar até o AMB por conta própria. O ingresso só dá entrada ao pavilhão do AMB na área exclusiva para os campuseiros, a mais legal, que tem as palestras, os eventos todos. Então, tá aberto o concurso cultural. E cuidado, porque tem uma pegadinha nessa resposta, hein? Então pesquisem direito aí na internet. E agora vamos às notícias do dia. O Google revelou na manhã de hoje a data e o local da Google I.O. 2017. No Twitter, a empresa publicou uma charada em imagem e disse que quem a solucionasse saberia quando e onde a conferência para desenvolvedores será realizada. Em poucos minutos, a internet decifrou a brincadeira e o Google confirmou. A Google I.O. 2017 será realizada no anfiteatro de Shoreline, em Mountain View, Califórnia, nos dias 17 a 19 de maio.
Maior que o centro de eventos Moscone, onde normalmente os eventos da empresa são realizados, a escolha do anfiteatro indica que o Google espera receber um grande público. Apesar de toda essa expectativa, ainda não se sabe exatamente o que o Google pretende apresentar nos três dias de evento. Boatos, entretanto, dão conta que o foco será o Google Assistant, que provavelmente será integrado a mais dispositivos. Também há especulações de que o Google Home, rival do Echo da Amazon, receberá um upgrade. Não custa nada sonhar um pouco com alguma coisa relacionada à próxima versão do Android, o Android O. Porém, são pequenas as chances de a empresa antecipar alguma informação importante sobre ela. Ou seja, é bom não nos empolgarmos tanto. Tirando a data e o local, tudo ainda não passa de rumor. Daqui para maio, o Google deve revelar aos poucos quais são seus planos para o evento. No que você aposta? Deixe sua opinião aí nos comentários.
O mundo da tecnologia é assim, as melhores invenções caem no gosto do povo e permanecem no mercado, e as que não são bem aceitas pelas pessoas acabam morrendo. Essa semana, mais uma tecnologia que prometia sucesso há 10 anos ou mais, dá adeus ao mundo tech e passa a virar relíquia. Tô falando das TVs 3D, que chegaram com tudo no mercado, mas nunca foram bem aceitas nas casas das pessoas.
As duas únicas empresas que ainda gastavam tempo e dinheiro produzindo esses televisores, Sony e LG, acabam de anunciar que não vão mais fabricá-los. Segundo as fabricantes, o motivo é evidente: a capacidade 3D nunca foi abraçada universalmente na indústria para uso doméstico e simplesmente não pesa na hora de escolher uma nova TV. Pesquisas mostram que ela não é uma das principais considerações de compra e outras informações indicavam que o uso não era grande. Depois que a febre 3D esfriou, os usuários passaram a considerar outros diferenciais na hora da compra, como resolução, 4K, QHD, HDR, tamanho da tela, conectividade, e simplesmente não foram fisgados pela tecnologia 3D. O declínio nas vendas e na aceitação do mercado foi incisivo o suficiente para que a tecnologia fosse sepultada pouco tempo depois.
Se arrependimento matasse, talvez a LG já estivesse morta. É que a empresa sul-coreana revelou hoje que teve um prejuízo líquido de US$ 223 milhões no quarto trimestre de 2016. E o grande culpado disso foi o G5, o smartphone modular que não decolou.
Em seu relatório financeiro, a LG disse que a arrecadação foi positiva, chegando a US$ 12,790 milhões, uma alta de 11,7% em relação ao trimestre anterior e de 1,5% no comparativo ano a ano. O grande problema, porém, foi que a empresa não conseguiu tirar nenhum lucro disso tudo. Para se ter uma ideia, há um ano a LG reportou lucro líquido de US$ 348 milhões, algo bastante assustador diante do prejuízo de hoje. Para a surpresa de poucos, a principal responsável por esse tombo gigantesco foi a LG Mobile Communications, segmento da empresa responsável por gerenciar seu negócio móvel. Ao todo, ela arrecadou US$ 2,5 bilhões, valor 15% superior em relação ao trimestre anterior, mas 23% abaixo do mesmo período do ano passado. E o grande culpado por esse desempenho pífio foi o G5, o smartphone modular, que surgiu como uma grande aposta e que acabou não decolando. O topo de linha foi tão mal nas vendas que a fabricante sequer revelou quantas unidades ele vendeu. Por esse motivo, agora a LG resolveu deixar de lado a ideia de modularidade do G5 e já confirmou que nesse ano o G6 voltará à tradicionalidade. Prova disso é que nessa semana vazou a primeira imagem oficial do novo high-end e ela mostra que ele virá com um display com cantos arredondados e que ocupará praticamente toda a sua parte frontal. Diante desse desastre financeiro todo, é bastante óbvio que o G6 carregue uma grande responsabilidade consigo. Com o anúncio marcado para o Mobile World Congress 2017, que inicia no próximo dia 27 de fevereiro em Barcelona, ele será o responsável não só por trazer a LG de volta aos trilhos, como também alavancar as contas da empresa e fazê-la sair do vermelho. Será que ele consegue? O que você acha? Conta para nós aí embaixo nos comentários.
O último domingo foi um dia de terror para uma jovem moradora da cidade universitária sueca de Uppsala, localizada a 70 quilômetros da capital, Estocolmo. Três homens a sequestraram e estupraram e, como se isso não fosse suficiente, transmitiram tudo ao vivo no Facebook.
Segundo informações do New York Times, a live foi feita por um grupo fechado da rede social, o que não impediu que centenas de pessoas assistissem à cena de terror. Entre uma agressão e outra, os criminosos faziam chacota da situação e exibiam armas com largos sorrisos no rosto. O ato de violência, que não tinha nada de engraçado, só teve fim após 3 horas, quando uma pessoa viu a transmissão e resolveu ligar para a polícia. Rapidamente, as autoridades rastrearam o local onde o estupro e a live estavam sendo feitos, resgataram a jovem e prenderam os criminosos. Investigadores criminais agora fazem perícia na residência onde o terror aconteceu para poderem emitir um parecer explicando tudo o que aconteceu. O mais curioso desse caso é a ineficiência do Facebook para impedir transmissões desse tipo. A rede social diz que interrompe essas transmissões o mais rápido possível e assim que elas forem denunciadas. Aparentemente, o mais rápido possível do Facebook não é tão rápido assim. Afinal de contas, o estupro foi transmitido por 3 horas sem parar e, segundo o New York Times, várias denúncias foram feitas nesse período. É claro que agora, 3 dias após o crime, o vídeo foi retirado do ar, mas não podemos deixar de pensar que ou há algo de muito errado no processamento dessas denúncias, ou o Facebook simplesmente foi omisso nisso tudo.
Stranger Things foi definitivamente uma das melhores séries de 2016, e a base de fãs criada pela série do Netflix já está ansiosa para o segundo ano. A estreia está marcada somente para o segundo semestre, mas alguns detalhes sobre a segunda temporada foram divulgados essa semana.
Quem deu a colher de chá foi o ator David Harbour, que interpreta o xerife Hopper na série, em uma conferência para fãs nos Estados Unidos. Ele reforçou a informação de que a história da nova temporada se passará 1 ano após os acontecimentos da primeira temporada. Além disso, ele deu detalhes inéditos sobre a participação do ator Sean Austin, confirmado para os novos episódios, e que será um provável antagonista do seu personagem. Ele é um novo namorado de Winona Ryder, que interpreta a mãe de Will, o que não agradará muito o chefe de polícia. De acordo com o ator, boa parte da temporada ainda mostrará os personagens lidando com traumas dos eventos ocorridos no primeiro ano. É que algumas pessoas na cidade sabem o que ocorreu e outras pessoas não sabem. Então muitos eventos nascerão disso. Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, chegaram a dar outros detalhes sobre a segunda temporada no final do ano passado. Segundo eles, ela será mais pessimista e esquisita que a primeira e a personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, retornará à trama. A segunda temporada de Stranger Things foi confirmada pelo Netflix para 2017, mas ainda não tem uma data de estreia divulgada.
E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada.
Windows 10 ultrapassa o Windows 7 em número de usuários nos Estados Unidos. Agora você pode salvar conteúdo da Netflix no cartão microSD no Android. E será que a Faraday Future, concorrente da Tesla, está mentindo?
Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Até!